Olá, ouvintes e leitores da Gazeta do Povo. Esse é o 13º podcast Vida Financeira e Emprego. Eu sou Daiane Piva, sou repórter de empreendedorismo aqui na Editoria de Livre Iniciativa. Tem hoje aqui comigo o Marco Mazzonetto, ele é coordenador da Endeavor no Paraná. Tudo bem, Marco?
Olá, tudo bom, Nery.
E também o Heber Dionísio, que ele é contador e também é cofundador da Contabilizei.
Olá, tudo bom?
Tudo bem. Vamos lá, pessoal. Hoje a ideia é a gente falar um pouco sobre o ciclo da burocracia, né? O quanto as empresas levam aí, os empreendedores levam de tempo para conseguir cumprir com todas as suas obrigações. E aí a gente pode começar falando que o Brasil é um infeliz recordista, né? Para abrir uma empresa, a gente leva hoje no país cerca de 80 dias, coisa que é muito diferente da realidade, por exemplo, nos Estados Unidos, onde são 6 dias, ou na Nova Zelândia, onde em apenas um dia você consegue abrir uma empresa. Marco, vocês da Endeavor recentemente, inclusive, fizeram uma pesquisa que traça bem esse diagnóstico, né? Por que demora tanto tempo para abrir uma empresa aqui no Brasil?
Bom, exatamente. A gente lançou em setembro agora uma pesquisa que trata da burocracia no ciclo de vida da empresa. Então, desde a abertura, a operação e o fechamento do negócio, eventual fechamento. E, então, começando por esse gancho que você deu da abertura, você tem uma complexidade para o empreendedor, tanto de encontrar informações, entender esse processo, quais são os órgãos que você precisa levar documentos, às vezes pessoalmente, fisicamente levar, você não consegue simplesmente fazer um upload, fazer um envio digital desse documento. Muitas organizações, muitos órgãos governamentais não se conversam entre si, você tem que conversar desde a esfera municipal, estadual, federal, e não há, na maioria das vezes, comunicação entre esses órgãos. E há, sim, um esforço, é importante a gente falar isso, de todas essas esferas de melhorar esse processo, diminuir esse prazo, mas que já foi muito pior, mas a gente sabe que ainda tem muito que ser feito. Então, desde 2007, o governo federal instituiu a Rede Sim, que tem o objetivo de diminuir esse tempo de abertura, a burocracia para se abrir empresas, e que possui 3 diretrizes principais para que a gente consiga diminuir esse prazo para 5 dias, eventualmente 1 dia em algumas localidades. As 3 diretrizes são muito simples. A primeira é você ter um redesenho dos processos jurídicos dentro desses órgãos. Então, como é que a gente consegue otimizar esses processos para que eles não sejam morosos, não sejam tão dependentes de humanos na ponta executando. A segunda, essa integração entre as organizações e que você possa ter uma entrada única do pedido com um depósito de documentação, você consiga informar todos esses órgãos de uma vez só e não tenha que ir fisicamente em vários deles. E o terceiro, que a gente acha super importante, um pouco dessa pesquisa tem o papel de fazer, é de ser transparente para o empreendedor de qual que é o processo, quais são os órgãos e onde você precisa passar, quais são as etapas que você precisa passar para abrir uma empresa. Porque tendo essa transparência, ele consegue ser mais um ator mais eficiente desse processo, né? Ele consegue ser mais ativo e ter mais controle durante todo o processo.
Não, perfeito. Hoje a gente vê uma realidade até kafkaniana em algumas cidades, talvez na maioria das cidades do Brasil, para você abrir uma empresa, você tem que ir na prefeitura, vai no Corpo de Bombeiros, em um lugar você vai na junta comercial, alguns órgãos fazem pela internet, outros fazem físico. Aí um corpo de bombeiros exige um documento da prefeitura, a prefeitura exige do bombeiros e ninguém consegue andar muito. Enfim, toda essa confusão, a ideia da Rede Sim é um pouco solucionar isso, né? Colocar, você entra num site lá e pronto, preenche tudo ali, sobe tudo por ali.
E tem uma entrada só de documentação, você não precisa se comunicar com centenas, dezenas de atores e através de um portal só você consegue endereçar o envio de documentação.
E é interessante que a gente vê a Prefeitura de Curitiba colocando a pesquisa dela sobre atividades na Rede Sim recentemente, né? Foi uma coisa do mês passado. Então você consegue fazer já o pedido de busca das atividades para o Alvará em Curitiba dentro da Rede Sim. No entanto, eles só passaram a parte que já era externa da Prefeitura. Todo o processo ainda, que é a DBE e o contrato registrado, você ainda tem que levar na Prefeitura. Mas é um passo, né? No entanto, é um passo que a gente esperava um pouquinho mais deles.
Uhum. A gente vê também que, enfim, o Brasil está um pouco atrasado, né? Mas essa realidade de ter muita burocracia e de tentar reformar um pouco a legislação não é uma realidade exclusiva daqui, né? Nos últimos anos, aí na última década, vários outros países também fizeram reformas para tentar um pouco encurtar esses caminhos, né? Então parece que a gente parece estar numa tendência que é mundial, mas talvez um pouco atrasado nessa tendência, né? Coisa que a gente já fez aí há 5, 10 anos atrás, a gente está tentando só fazer agora. Mas é uma dificuldade pela qual muita gente passou também, né?
A gente, na verdade, não tem desculpa olhando a pesquisa da Endeavor, porque eu estava vendo que Portugal, que são as nossas origens, né, burocrática, faz hoje em 5 dias e a gente está levando 80. E é muito bacana também que eu vi eles dando um exemplo, né, se o Facebook fosse ser aberto no Brasil, corria o risco de vocês, se fosse no mesmo dia, pegar a fila com o Mark Zuckerberg. Porque a gente não exige o reconhecimento de firma por verdadeiro, ou seja, uma pessoa atestando que a outra pessoa estava ali presencialmente na hora da assinatura. Existem barreiras que precisam ser superadas e entre elas vem uma barreira ética de confiança no próprio empresário e no próprio povo brasileiro. Nem que fosse através de certificado digital, em que também existe uma pré-entrevista, né, e ele poderia utilizar por um ano essa assinatura, mas eu acho que existem caminhos possíveis hoje da gente diminuir burocracias que a gente carrega conosco como um fardo e parece que ter orgulho, porque as pessoas gostam de ir no cartório, de reconhecer firma, de pagar por aquilo, de pegar a fila, de ter que chegar mais cedo porque as senhas são limitadas. É uma coisa estranha, né? Parece que a gente carrega isso como um estigma. E não deveria, porque se a nossa... Se o Portugal, que trouxe essas raízes burocráticas de cartório, são um dos poucos países do mundo que ainda sobrevivem com bastante cartórios como a gente, conseguiram diminuir para 5 dias, eu não vejo como o Brasil não poderia também avançar nisso.
Né? Você comentou, né, desse movimento global buscando diminuir tempo de abertura de empresa, diminuir a burocracia. Já é sabido que a burocracia, apesar de necessária para que os passos sejam cumpridos, quando ela é complexa demais, ela prejudica a própria nação quando você começa a olhar em termos de produtividade, geração de riqueza. Se você consegue diminuir tempo de abertura de empresas, essas empresas começam a operar mais rapidamente, com isso elas contratam antes, elas começam a retornar pagamento de tributos para o Estado, então você gera um círculo virtuoso. E o Estado sai ganhando com isso. Você diminui pessoas tendo que operacionalizar isso na ponta, então enxuga até a folha do governo e começa a receber tributos muito mais cedo. E quando você fala em matéria de operação, né, quando a empresa já está instituída e está tendo que pagar impostos, a quantidade de horas que o empreendedor hoje no Brasil gasta, mais de 2.000 horas por ano, só para garantir que os impostos estão sendo pagos e recolhidos, acaba sendo muito mais caro em termos de vista operacional do que o custo do imposto propriamente dito. Você ter pessoas alocadas para fazer isso, que numa primeira vista parece que você está gerando emprego, mas no final do dia você está adicionando complexidade à sua operação, está deixando de gastar tempo com o que importa, que é pensando no cliente, pensando no seu produto, pensando em inovar, em expandir, vender para novos mercados. E isso diminui a capacidade de geração de valor da empresa. Consequentemente, você tem empresas menores que não conseguem inovar, não conseguem crescer, e no final do dia isso impacta até o preço no final para o consumidor, né? Porque você tem um gasto com pessoas que não estão agregando valor no produto final, você só está se reportando para o Estado, cumprindo burocracias do Estado.
Quer dizer, se ela perde menos tempo cumprindo essas burocracias, consegue gastar mais tempo se planejando, cuidando do consumidor, cuidando dos fornecedores, também ficaria mais barato para o próprio Estado, né? Exatamente. Você comentou, menos gente para cobrar, menos gente para esses processos burocráticos, os tributos passam a ser pagos de forma mais rápida. Quer dizer, é o ciclo virtuoso que você comentou,
exatamente,
né? E a gente já começou aqui a falar um pouco sobre a burocracia depois que a empresa é aberta, né? É difícil para abrir, como a gente comentou um pouco no começo, mas depois que abre é aí que o negócio fica ainda mais complicado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do simples.
Sim.
Porque, assim, a grande maioria das empresas que hoje começam a operar começam a funcionar no simples por ter um faturamento ainda baixo, né? Às vezes, exato, nem tem condição de pular para uma outra faixa aí de cobrança tributária. E apesar do nome ser simples, a gente vê os empreendedores levando muito tempo para conseguir cumprir com todas as obrigações. Não é simplesmente pegar o boleto que chega e pagar. Por que se perde tanto tempo para ficar em dia com isso?
Sim. A pergunta é bem interessante porque a proposta do Simples Nacional, originalmente, ela é muito boa. Seria a unificação dos impostos federais, estaduais e municipais numa única guia, que é o DAS, né? Mas, na prática, a gente começa a ver as exceções e aí que a nossa burocracia cresce novamente. O ICMS ele está previsto, né, dentro do DAS, ele é o imposto estadual que é recolhido. E mesmo assim ele tem ramificações com substituição tributária, existem produtos que têm PIS e COFINS monofásico, que é uma forma de dizer a mesma coisa para um outro imposto. E para cada estado existe um acordo, né, um ato COTEP entre os estados que você tem que analisar para ver se recolhe ou não esse imposto. E tem ainda aquele imposto que ficou parado lá em 2016, que é o DIFAL, que ainda está em análise da justiça, ver se vai ter que fazer ou não, que era o recolhimento parcial desse imposto, do ICMS, para o estado de origem até finalizar totalmente para o estado de destino final. E só nisso, realmente, muitas empresas na época começaram a dizer que iriam fechar, que não tinham condições de atender. A gente vê toda uma burocracia em cima de uma ideia que era tributar o faturamento numa única apuração mensal, né? Mas você acaba criando várias obrigações acessórias para serem feitas durante o dia, e aí que eu concordo plenamente com o Marco, né? O empreendedor acaba tendo que perder o foco daquilo que é o que ele sabe fazer, que é cuidar do negócio dele, que é entender do negócio dele e dos clientes dele, para aí tentar entender um pouco do que o governo está exigindo dele, né? E por mais que ele contrate um escritório de contabilidade, ele não vai ter como um contador estar ali 100% ao lado dele todos os dias, né? A gente tenta amenizar isso com um bom atendimento via e-mail, via ticket, via chat, mas a gente entende que para o empreendedor que nunca viu uma situação dessa, ter que parar e estudar para poder entender o que está acontecendo com a empresa dele e saber que a responsabilidade é sempre dele, né? A responsabilidade é do empreendedor, o Estado joga isso para ele, ele se vê em maus lençóis e ele acaba tendo que esquentar a cabeça com isso.
Quer dizer, então, mesmo a pessoa, ela já está dentro do Simples, que já unifica impostos.
Exato.
Mesmo assim, tem uma série de peculiaridades aí,
de cada imposto,
só para pegar o ICMS, que é o caso de um imposto estadual. É só
exato.
Um deles que está dentro do Simples. Já tem uma série de dificuldades ali que, querendo ou não, ele tem que saber. Ele não precisa saber os detalhes,
exatamente.
Como o contador vai saber, mas mais
isso.
ou menos o que está acontecendo,
e
ele precisa perder
também
um
essas
tempo
brigas aí
estudar, né?
Entre os municípios também. O ISS também está previsto dentro do DAS, mas muitas cidades, como Curitiba e São Paulo, por exemplo, quando você contrata um prestador de serviço que é de outro município, ou você faz um cadastro na cidade, né, para poder não pagar esse imposto duas vezes, na sua cidade para a cidade onde você está prestando o serviço, e a cidade orienta, inclusive, o munícipe dele a recolher o imposto no pagamento. Então, vocês acordaram R$1.000, ele vai te pagar R$950 e R$50 vai recolher para o município, né, e vai te dizer, ó, desculpa, é o que a cidade me exige. E vai fazer um cadastro desse para você ver. É difícil, é complicado, é demorado. Eles exigem desde foto interior e exterior do local para ter certeza que você existe. Sendo que a gente está falando de uma empresa do Simples, com faturamento muitas vezes de 180 mil anos, né, que é a renda direta praticamente de uma família. Então eu acho que sim, há um excesso de burocracia em cima do Simples Nacional também, né? Eles não estão de fora. E Curitiba e São Paulo são bons exemplos. Mas tem exemplos piores. Em Belo Horizonte, por exemplo, não existe cadastro nenhum. Você é de fora, você tem que pagar duas vezes o ISS. Um pela lei, porque é para a tua cidade, e outro pela lei deles, né? Dentro da cidade deles, vai ser retido direto no teu pagamento. É inconstitucional, mas a princípio ninguém ganhou na justiça isso das cidades, então.
Até isso que você falou, né? Das cidades de alguma forma brigando entre si. Tem a tal da guerra fiscal. Até a pesquisa da Endeavor até foi um pouquinho a fundo, né, Marco, nessa história da guerra fiscal, porque a gente ouve muito falar, guerra fiscal, um estado ou uma cidade brigando com a outra, tentando oferecer uma situação, uma condição um pouco melhor, será que não é bom, porque aí traz o emprego para cá, então, de repente, meu município, meu estado pode se desenvolver, e é curioso que na pesquisa vocês tentaram ir um pouco a fundo ali para tentar entender, tá, mas realmente essas guerras fiscais estão fazendo bem, né? Qual que é o efeito disso? Você comenta um pouco para a gente?
Sim, eu acho, entrando nesse assunto, né, são estratégias do município ou do estado para tentar atrair mesmo investimento, novas empresas, gerar emprego localmente, e isso do ponto de vista do Estado, é legítimo, ele pode sim tentar atrair esses investimentos dessa maneira. Mas quando a gente olha para o empreendedor, do ponto de vista dele, o que torna complexo a vida dele é, por exemplo, você olhar para o Paraná e perceber que nos últimos 5 anos o ICMS sofreu 361 alterações. Ou seja, em 5 anos você teve quase que uma alteração a cada 5 dias. Para o empreendedor que está na ponta, que tem o seu contador, mas como o Weber falou, que não consegue estar 24 horas por dia do lado dele, manter-se atualizado é muito complexo. Então, sim, você pode até... É uma estratégia legítima, a gente não tem a proposição de fazer juízo de valor dessa estratégia, mas quando você olha do ponto de vista do empreendedor, essas mudanças constantes prejudicam por adicionar complexidade. E tratando desse assunto, até fazendo um pouco mais no gancho do Weber, a complexidade é tão grande que hoje, no Paraná, 84% das empresas têm alguma irregularidade. Nem todas elas são relacionadas ao não pagamento de imposto, porque você tem uma série do que a gente chama de obrigações acessórias, né? Uhum. São algumas comprovações que você tem que dar para o fisco, que não são só de recolhimento de imposto, que são muito complexas também. Na média, 24 obrigações acessórias por estado.
E é engraçado, né? Porque 24 para as empresas do Simples, né? As empresas que trabalham com lucro presumido, lucro real, elas têm menos obrigações acessórias do que quem está no Simples, que em tese teria menos estrutura para conseguir dar conta disso tudo.
Né? É, exatamente. Isso torna um pesadelo a vida do empreendedor, né? Ele ter 24 fichas para preencher, além de recolhimento do imposto. Aí começa a entrar no que a gente citou antes, né? Das 2.000 horas que gastas por ano para pagar o imposto, né? Então, tudo isso adiciona complexidade, que seria muito mais fácil se a gente tivesse regras que mudam menos, mais claras e com menos engembração para beneficiar um lado ou o outro.
Uhum. Nádia, desculpa te cortar, mas o lucro presumido tem mais obrigações que o Simples.
Ah, tem mais?
Tem mais
obrigações,
perfeito, que o Simples.
Não, beleza.
Ele tem mais obrigações acessórias porque toda a apuração de impostos dele é através de obrigação também, né? Mas o que só significa que quem está no lucro presumido está na mesma situação ou pior.
Perfeito. Ainda falando sobre essas pendências, uma coisa que eu achei curioso é que, mesmo os segmentos que estão um pouco melhor, ainda tem uma taxa de irregularidade muito alta, né? Estou vendo o segmento imobiliário, por exemplo, que seria talvez o que está um pouco melhor. Ainda assim, 68% das empresas têm alguma irregularidade, quer dizer, é generalizado, né? Sim. Em todos os segmentos, a taxa de irregularidade é altíssima.
No estudo, a gente até levanta um dado curioso. Os próprios escritórios de contabilidade e advocacia têm taxa de regularidade de 80% e poucos%. Ou seja, eles que são os especialistas, às vezes, pela complexidade, deixam escapar uma coisa ou outra. E então você mostra que até mesmo para quem é especialista na ponta acaba tendo a dificuldade.
E um ponto interessante que o Marco falou é que nem sempre a irregularidade é pagamento de imposto. É exatamente isso. É deixar de entregar obrigações acessórias, é não cumprir com algumas obrigações puramente burocráticas, né? Eu estava falando no amigo PME e uma pessoa me perguntou se eu era a favor de não pagar os impostos para se financiar. E na hora eu fui um pouco surpreendido, confesso, mas o que não faz sentido é não pagar imposto, por incrível que pareça. Mas depois a gente acaba se decepcionando um pouco e vendo o governo fazendo refis com desconto de juros e multa. Mas se você não paga o imposto, de cara você está majorando em 20% o seu imposto com a multa, fora a Selic. Eu acho que se você procurar um bom financiamento, normalmente financiamento bem estruturado para fins de capital de giro ou para a estrutura mesmo do negócio, você vai conseguir taxas mais baixas do que 20% direto no teu imposto e mais Selic mensal.
Quer dizer, se você não paga imposto, você vai ter que pagar mais imposto, porque você vai pagar atrasado lá na frente.
Exatamente. Então a gente reclama às vezes que o imposto é alto e ainda vem e majora atrasando o pagamento. Não faz sentido.
Perfeito. Weber, você acompanha muitas empresas, né, lá na Contabilizei, muita gente que chega para contratar lá os serviços de vocês. E aí, pegando essas pequenas e médias empresas, o pessoal que está começando, né, um empreendedor novo, que tem um novo negócio, em que momento essas pessoas te buscam? Elas, em geral, quem abre o negócio já busca um escritório, já busca um serviço de contabilidade, ou é quando o negócio começa a ficar feio que as pessoas vão buscar ajuda.
Sim. Por experiência dos anos que passaram, né? A gente tem hoje pessoas que fazem a abertura da empresa conosco, que a gente já abriu mais de 4 mil CNPJs no Brasil. E eles vêm realmente procurando o negócio, um contador que possa assessorar. Normal, a gente entra no ramo como todos os outros escritórios. Mas tem um grande número que vem por migração. E aí um fato interessante é que não são empresas antigas, são justamente empresas novas, com um, no máximo 2 anos, que querem migrar para Contabilizei, né? E que, por algum motivo, encontraram na gente um jeito talvez mais rápido, mais fácil, online, de fazer esse controle e optaram pela mudança. Mas é justamente o que a gente está falando, economia de tempo e economia de dinheiro também, né?
Uhum. Olhando um pouco para frente, a gente já falou um pouco da Rede Sim, né? Que já é um programa que já existe em nível federal, que muitas prefeituras têm implantado, ainda que de forma lenta, né? A gente vê, por exemplo, Curitiba está no meio do processo, começou a implantar, mas ainda não tem 100%, e assim é uma realidade de muitos outros lugares. Mas além disso, assim, o que, que a gente poderia elencar de outras soluções, assim, principalmente aí, vindo do poder público, que talvez seja o principal ator que precise realizar essas mudanças. Que mudanças o poder público será que poderia fazer para tentar um pouco melhorar essa situação? E, de repente, até não sei se vocês têm alguma ideia, que mudanças as próprias empresas poderiam também realizar para tentar, pelo menos, diminuir esse tempo gasto com burocracia hoje no dia a dia. O que, que vocês acham?
Alguma ideia, Marco?
Acho que a Rede Sim, ela traz ótimas ideias, né, que a gente já citou. Então, já, se a gente aderisse a todas elas, já seria um ótimo primeiro passo. E nessa pesquisa que a Endeavor lançou agora em setembro, acho que é curioso citar que a gente fez uma pesquisa em profundidade, tanto com especialistas, com empreendedores e com os burocratas, né, que são as pessoas que estão ali na ponta realizando esses processos. E a gente ficou feliz e surpreso de saber que todos os três atores estão alinhados. Eles percebem a necessidade de mudança e os três lados sofrem com a complexidade, né? Não são os burocratas querendo defender o lado deles também. Eles sabem que deveria e poderia ser melhor. Então, esse primeiro passo de ter todo mundo alinhado já é muito benéfico. Agora é papel do Estado em nível federal, estadual e municipal, unir forças, aprender com iniciativas que já deram certo dentro do Brasil, fora do Brasil, aprender com esses benchmarks e focar esforços efetivamente para fazer essas mudanças. Desde descomplicar o pagamento dos impostos, aí eu não estou aqui também no papel de querer ser especialista e dizer exatamente o que tem que ser feito. Mas exemplos aí pelo Brasil e pelo mundo afora existem e a gente precisa de vontade política. Sem vontade política a gente sabe que não vai para lugar nenhum. Então, a gente do nosso lado aqui tem que cobrar também em quem a gente está votando, em quem já está ocupando os cargos, para começar a ver essas mudanças.
Sim, algumas coisas, às vezes, pequenas, né? Unificação de processos, digitalização de processos que muita coisa ainda tem que ser feita pessoalmente. São passos que podem parecer pequenos, mas que podem dar um ganho de tempo gigantesco, né? Em cima da estrutura que a gente já tem hoje. Isso sem mexer muito na estrutura que a gente já tem hoje, né?
Sim. E eu acho que os municípios, na verdade, o nosso país é estruturado dessa forma, né? O governo federal é mãe de todos, mas não dá um acompanhamento geral. O Estado está ali no meio termo, dando um acompanhamento aos municípios, mas os municípios são muito livres. E não que isso seja ruim, mas eles não se comunicam. Então, os procedimentos que são feitos em Curitiba são diferentes dos procedimentos de Porto Alegre e são diferentes dos procedimentos em São Paulo. Eles não aprendem junto ou em conjunto, né? Vistorias que são exigidas em Curitiba, por exemplo, não são exigidas em São Paulo e vice-versa. Talvez se houvesse uma unificação e um pensamento único de quais vistorias realmente são obrigatórias antes de uma autorização de funcionamento, né? E quais atividades que a gente poderia liberar, como, por exemplo, praticamente todas as atividades de tecnologia e serviços que não tem um atendimento de grande público, né? Basicamente é um empresário ali fazendo o seu trabalho ou muitas vezes fazendo externo ainda esse trabalho. Eu acho que a gente poderia agilizar a grande maioria da abertura das empresas por um processo pura e simplesmente de validação de situações de cada empresa. e em que o governo só realmente faria alguma exigência a mais daqueles que viessem a ter essa necessidade, né? Por conta da proteção da população. Um bombeiro, por exemplo, no supermercado é mais do que obrigatório, né? A gente exige isso, confere isso. Você entra e você vê que tem lá os extintores, então você precisa dessa situação, né? No entanto, um prestador de serviço, por exemplo, e vamos pegar um desenvolvedor mesmo de websites, um designer que está ali num escritório, num co-work, trabalhando, qual que é o sentido dele ter uma vistoria de corpo de bombeiros? Ou, né, não vão pedir, mas por uma vigilância sanitária, são coisas que não casam. Então, eu concordo que uma análise melhor de todas as situações, de uma maneira ampla e nacional, que estabelecesse diretrizes e os municípios pudessem aprender entre si, seria bacana. Né? Mas, infelizmente, eles não se comunicam hoje.
E para o empreendedor hoje, para quem vai dar esses primeiros passos, assim, vai provavelmente se perder num mar de informações que existe disponível, né, na internet, enfim, em vários lugares. Como dar esse primeiro passo para saber por onde começar a estudar, assim, por onde começar a entender? Até porque você mesmo falou, né, Ber, ainda que a pessoa tenha assessoria contábil, o contador não está o dia inteiro do lado dela, olhando para a empresa dela e dizendo siga este caminho. Ela também tem que entender algumas das questões para tentar, inclusive, contar com essa ajuda, para tentar dar o rumo da própria empresa. Assim. Por onde começar? Por onde dar o primeiro passo para entender um pouco mais da burocracia da área em que você está atuando? O que vocês acham?
Não puxando a sardinha aqui para o lado do Marco, né? Mas existem, a Endeavor é um bom exemplo, né, de situação que traz informações importantes para o empreendedor. Eu já conversei com muita gente que fala, olha, eu queria ter um pouco mais de conhecimento e acesso, e aí eu deixo o gancho também para os meus colegas contadores, né, de passarem as informações para o empresário, porque muitos, na verdade, estão até hoje sem conhecer as informações contábeis, eles só estão cumprindo obrigações acessórias. E quando você passa a ter acesso a um DRE, passa a ter acesso a um balancete, principalmente a entender o que esses números dizem sobre o teu negócio, faz muita diferença. Aí entram cursos como a Endeavor fornece gratuitamente, o Sebrae tem bastante palestra sobre o assunto. Existe todo um ecossistema que traz informações sobre empreendedorismo. Mas eu acho que o principal, e aí a gente vê o número de empresas que existem no Brasil, né, e é uma característica do empreendedor, é fazer. Ele conhece o negócio dele, ele vai atrás, ele terceiriza aquilo que ele não conhece, e faço. Então, o primeiro passo é fazer mesmo, é abrir a empresa, é enfiar a cara nisso aí, e aí, aos poucos, também buscando essa assessoria contábil, né, e assessoria jurídica, de entender como funciona o negócio dele, quais são as legislações aplicáveis, né, se existe alguma expertise maior nisso ou não.
Quer dizer, tem que ir fazendo tudo um pouco ao mesmo tempo, né?
Tudo um pouco.
Eu olhar e vai falar, vou entender tudo da burocracia antes de abrir. Não vai abrir nunca, né?
Exatamente.
Precisa ir fazendo ao mesmo tempo. E, Marco, vou fazer a sua propaganda também. A pesquisa aí que a gente citou algumas vezes ao longo do programa, tem alguns cursos, né? Alguns guias lá.
Isso, exatamente.
Quais cursos são?
Das primeiras entregas da pesquisa é trazer esse mapeamento do que é a burocracia no ciclo de vida do empreendedor e a gente conseguir trazer um pouco de transparência para ele. Então, é um dos primeiros passos que o empreendedor começa a entender um pouco esse ambiente que ele vai ter que navegar quando ele começar o negócio. E, seguindo o gancho da pesquisa, a gente fez um webinar com o Vitor, que é o fundador da Contabilizei, e um empreendedor, o Edvan da Sede, que é um empreendedor do Rio de Janeiro, que são especialistas em burocracia. Foi na semana passada, ele está online no site da Endeavor.
Quem quiser assistir, pode entrar lá e assistir.
E eles respondem perguntas de espectadores, né? Quem estava acompanhando a mentoria online. E uma série de materiais no próprio portal da Endeavor sobre burocracia e pós o primeiro passo sobre a empresa, nas mais diversas áreas, né? Desde o cara que quer aprender um pouco mais de marketing, finanças, até propriamente entender um pouco da gestão do negócio nessa parte da burocracia, das obrigações.
Legal. Então, quem quiser acompanhar, a gente vai deixar o link aqui na Gazeta do Povo, lá para a pesquisa da burocracia no ciclo de vida das empresas aí da Endeavor. Quem quiser ler um pouco mais, né, pode entrar e acessar lá direto alguns dados, webinars, esses guias aí que vocês disponibilizaram, são guias que são importantes, né, realmente para quem está no dia a dia e tem dúvidas práticas e está precisando navegar aí de alguma forma em todas essas informações e pode contar um pouco com essa ajuda, né? Só agradecer aí a audiência de todos, agradecer Marco.
Obrigado, Nádia.
Éber, você também, muito obrigada por ter vindo aqui hoje.
Eu agradeço a oportunidade, Nádia.
Esse foi nosso 13º podcast Vida Financeira e Emprego. Outros podcasts você acompanha aqui semanalmente no SoundCloud da Gazeta do Povo, também no nosso site. É só buscar, busca lá no Google, acompanha nossas redes, segue nosso Facebook, entra no nosso site para ficar muito bem informado. Toda a nossa cobertura de empreendedorismo, finanças e carreira, você acompanha lá. Livre Iniciativa, Gazeta do Povo. Muito obrigada, até mais. Música.